Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Emanuel Bonfim 1923-4. Garaúns na estação da modesta cidade, Carlos e Alfredo ficaram parados por algum tempo, sem saber o que deviam fazer. Foram depois andar ao acaso, pelas ruas quase desertas, adormecidas, em silêncio, mal iluminadas, marginadas de casinhas pobres e baixas. Aquela hora quase ninguém estava fora de casa, apenas alguns animais pastavam livremente, catando a erva que crescia entre as pedras. Carlos voltava-se ansioso para um e outro lado, procurando ver alguém, a quem pudesse perguntar onde era o escritório da Estrada de Ferro de Águas Belas. Enfim, à porta de uma casa, viu um velho, que lhe deu a informação desejada. Não era longe o escritório. Os dois meninos reanimados tugaram o passo, o mais velho e cheio de esperança, arquitetando planos risonhos, e a saber notícias do pai. E era quase certo que lhes dariam pousada por aquela noite, quando soubessem que eram filhos do engenheiro. Mas quando, ao chegar à casa indicada, viu fechada a porta, sentiu frio no coração. Bateu, tornou a bater, em vão. Por fim, um vizinho, abrindo a janela, indagou a causa do rumor. Não é aqui o escritório da Estrada. É, mas aí ninguém dorme. E não me sabe dizer onde mora o engenheiro-chefe. O homem deu indicações minuciosas, e os dois seguiram. Mas na casa do engenheiro-chefe, esperava-os nova decepção. Um criado espanhol disse-lhes que o patrão não estava, tinha partido na véspera para uma viagem. O pobre Carlos, cansado e enfraquecido, tonto de sono, ficou atônito e trêmulo, no meio da rua, no silêncio e na treva, sem uma ideia. Que fazer? Que havia de ser deles? E principalmente do irmãozinho, tão criança, sem ter o que comer nem onde dormir. Lembrou-se de procurar um hotel. Mas, se gastasse o pouco dinheiro que tinha, como poderia alugar os animais? Pensava tristemente nisso, quando deu pela falta do irmão. O procurou-o por todos os lados, aflito, e a gritar, chamar por ele, quando ouviu sair correndo de dentro de uma padaria. Onde achaste esses pães? Perguntou Carlos. Quando passávamos pela daria lembrei-me que guardara 100 réis, e comprei o nosso jantar. Tão pão! Não, guarda para ti amanhã. Amanhã ainda está longe. E como queres que o guarde para mim, quando sei que também tens fome? Andaram um pouco mais, comendo os pães, Carlos ia com a morte na alma, vendo que o irmão tropeçava nessas pedras do caminho, já extenuado. Pararam no extremo da rua em que estavam. Já lhe rareavam as casas, viram um casebre humilde, fechado com uma larga cobertura baixa de sapê. Acolheram-se a esse abrigo providencial, aconchegaram-se e adormeceram logo. Rompia a manhã quando Carlos ouviu que chamavam. Iô? Coitadinhos. Era a velha preta que já haviam encontrado no trem. Por que não bateram a porta? Vamos, vamos para dentro. Coitado do outro. Como está encolhidinho? A boa velha levou-os para o interior do casebre. Era uma choupana rústica, mas asseada com paredes de barro preto e chão duro, batido de torrões. A um canto o fogão, ao centro uma mesa de madeira tosca, alguns bancos de pau e o catre, em que dormia a dona da casa, completavam a mobília. A velha trouxe-lhes logo um grande pedaço de cucuz e um mingau saboroso, espécie de papa-mole, feita de milho azedo. Os dois rapazes comeram, com vivo prazer, aquelas boas coisas, que lhes parecia terem caído do céu. O pequeno Alfredo, fazendo honra ao banquete, não deixava de olhar o atodanando tudo a mobília, as cordas onde secava a roupa e os registros de santos pregados às paredes. Mas o que mais lhe prendia a atenção era o quintal, entrevisto através da porta do fundo. Assim que acabou de comer, correu para lá. De um lado ficava uma pequena horta, onde, em canteiros bem tratados, se alinhavam as couves, os quiabos, as ervilhas, do outro lado ficava o cercado da criação. Havia galinhas, petos, um porco e uma cabrita. Tudo aquilo revelava um cuidado constante, tudo estava limpo e varrido, e contra o muro enfileiravam-se as enxadas, os regadores, as vassouras, as foices. Foi Carlos quem foi arrancar o irmão dali. O dia e era tempo de seguir viagem. Abraçaram boa preta, agradecendo-lhe a hospitalidade generosa. Alfredo a enlevou um grande embrulho com amendoins torrados. Último presente da caridosa africana. Seguiram a caminho do escritório. Mas antes de lá chegarem, houve um episódio que os interessou. Caíram no meio de uma compacta multidão que cercava dois homens em luta. Eram dois do povo, engalfinhados, rolando no pó, esmorrando. Ouviram apípitos e apareceram soldados. Atordoado, deixou cair no chão o saco dos amendoins e pôs-se a tremer. Não te assustes, que é isso? Disse irmão. Não nos vão eles prender, Carlos? Estás louco, pois não vês que eles não têm o direito de prender-nos. Pois, se nada fizemos, deixa-te de tolices e vamo-nos embora. Mas por que foi que prenderam aqueles homens? Porque estavam brigando e podiam matar-se ou ferir-se. E quem os mandou render? As autoridades, naturalmente.